Bom dia, para quem eu não vi. Hoje vocês vão me ouvir duas vezes, é a dobradinha, na EBD e agora na mensagem. Mas eu espero que vocês ouçam o Espírito Santo de Deus e não eu. Certo jovem crente se preparava para uma viagem de aventura, quando seu amigo veio buscá-lo e perguntou: tudo pronto? Tudo arrumado? Ele falou: quase, faltam ainda algumas coisas, mas é pouquinho. Eu tenho que colocar na mala uma lâmpada, um mapa, uma bússola, um espelho, um livro de histórias, um prumo, um martelo, uma espada, um capacete. Chega, já não tem lugar no carro. É impossível, tudo isso. Ele falou: calma, está tudo aqui. E levantou a Bíblia. Ufa. Nós cremos que a Bíblia tem tudo que você e eu precisamos. Você crê nisso? Sim ou não?
Sim.
Sim. É fácil falar sim, né? Mas na hora que precisa, é aqui que você busca. Aí é mais difícil falar sim, todo mundo, né? Nós já falamos há 15 dias atrás sobre a importância e o valor da palavra de Deus. Nós nunca vamos nos cansar de dizer que aqui está tudo que você e eu precisamos. Precisa o quê? Guardá-la lá, aberta em algum salmo, na entrada da sua casa?
Não.
Isso resolve? Ou no criado mudo, mais pertinho, para dormir assim umas 8 horas ao lado dela? Resolve? Também não resolve. Tem que ser lida, só lida resolve? Tem que ser vivida. A palavra de Deus nos diz que ela é fogo. Jeremias nos fala que a palavra de Deus é fogo. O que, que fogo lembra? Me ajudem. Calor, que mais? Luz, consumo, dor, acolhimento, sim, já foi dita essas ideias. Purificar também, tem a ideia? Oi?
Purificação.
Mas é interessante que ali no contexto de Jeremias, não é nada disso. Quando a palavra de Deus diz que é fogo, ali é juízo. Fogo no sentido de juízo. Porque ali a palavra de Deus, através do profeta Jeremias, estava falando dos falsos profetas. E ali esse fogo é no sentido de que eles seriam condenados pela própria palavra de Deus. Então aquele fogo não é um fogo muito bom, não é um fogo acolhedor, não. É um fogo de pesar a mão sobre aqueles que estavam falando em nome de Deus suas visões, seus pensamentos, suas ideias. E Deus pega pesado com aqueles que usam Deus, usam o nome dele para falar as suas coisas. E aí é importante, então, a palavra de Deus como fogo. E um versículo do capítulo 5 diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Dá a ideia de esse Deus, então, no sentido de batalha. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, Jeremias, e a este povo em lenha. O que acontece? Sai fogo da boca de Deus através de Jeremias e o povo é que nem lenha. Vai ser um calorzinho gostoso? Eles vão se aquecer? Vai consumir. Vai ser um juízo sobre esses. O versículo termina: e eles serão consumidos. A palavra de Deus é fogo. E quando nós não damos crédito a ela, ela também é válida. Ao contrário, para nos condenar. A palavra de Deus também nos diz, nesse mesmo versículo, que ela é martelo. O que, que lembra martelo? Quebrar? Martelo também serve, né? Para colocar uns pregos, né? Para pendurar alguma coisa. Quem já bateu o martelo no lugar errado? E pegou no dedo, né? Quantos meses até sair aquele preto, né, e nascer a outra unha? Você lembra do martelo, ó? Né? Muitas semanas. A palavra de Deus é martelo. Aqui nesse contexto também, para esmiuçar e quebrar aqueles corações endurecidos. Corações endurecidos que era o povo de Israel e aqueles falsos profetas, orgulhosos, soberbos. A palavra de Deus é um martelo. Ela não tem cabo, não é para ser usada como martelo nesse sentido físico, né? Mas quando você se aproxima, ela quebranta os nossos corações. E é o propósito dela também, é fazer você ficar molinho. E a Helena gosta de dizer que crente tem que ser que nem coco. Duro por fora e molinho por Deus para com as coisas de Deus. Duro para com aquilo que vem dos outros, né, que são inverdades, não deixar se influenciar e se pautar pelos outros, mas por dentro ali molinho para com aquilo que vem do Senhor. A palavra de Deus é luz, é lâmpada. O que, que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem já ficou aqui numa escuridão quase palpável? Lá no Egito, lá ficaram com trevas que eles podiam tocar. Não sei o que, que é isso, mas deve ser bem denso mesmo, né? Eu vivi isso no acampamento, mas mais recentemente no Amazonas, lá onde o Genivaldo passou um tempo em Pedral, e garanto para vocês que uma luz ali é tudo, nessas circunstâncias. E qual é a vontade de você ter um facho um pouquinho mais forte, porque aqui a lanterna parece que é linda, maravilhosa. Você leva lá, parece que não te ajuda, mas não é tudo, né? E olha, sem lâmpada, sem luz, sem lanterna, sem uma velinha ali, é complicado e é difícil. A palavra de Deus é essa luz que não te deixa tropeçar, que te guia, é esse farol, é referência. O farol para os navios quando vão aportar. Precisam daquela luz girando para saber se posicionar e chegar com segurança. Se você está aí na escuridão, precisando de um norte, é aqui que você vai encontrar. Em um lugar mais, em nenhum outro lugar você vai encontrar no ser na palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada, e nós precisamos dela. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Mais uma metáfora, mais uma figura, além de ser fogo, Hebreus 4, 12. Além de ser fogo, além de ser martelo, além de ser luz, ela também é comparada a uma espada. Ela é viva, eficaz, mas ela é uma espada mais cortante do que uma espada de dois gumes, uma espada que corta dos dois lados. Então, mais do que tudo isso. Hebreus 4, 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que se enfatiza nesse versículo é o poder da palavra de Deus, para entrar nos mais recônditos e mais profundos aí do íntimo do ser humano. O contexto onde está esse versículo é de incredulidade. É interessante ver por que tem esse versículo, a gente sempre cita ele, mas muitas vezes fora do seu contexto. É um contexto de incredulidade, um contexto onde mostra o povo de Israel que lá no deserto eles não ouviram a palavra de Deus e, portanto, não entraram no descanso de Deus, não entraram na terra de Canaã, por terem sido incrédulos. É o capítulo 3, versículo 19, diz, 3:19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade custa muito caro. Capítulo 3, versículo 12 e 13, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade não é só deixar de se beneficiar de algumas coisas, mas ela traz um afastamento do Deus vivo. E se só há vida em Deus, em Cristo, longe de Deus, é o quê? A antítese é a morte. Incredulidade, em última instância, leva à morte, um afastamento do Deus vivo. Esta palavra de Deus, ela penetra e consegue revelar o nosso engano, o seu engano, o meu engano, e nos guiar em justiça. Nós precisamos dela, meus queridos. Senão nós podemos até ser sinceros e acharmos que estamos ao lado de Deus e da vida, mas podemos, por causa do nosso coração enganoso, estarmos até distantes e muito longe, mas com uma sensação de tranquilidade. Falsa tranquilidade, falsa paz. A palavra de Deus, e somente ela, vai conseguir discernir o que está lá no fundo do seu coração para saber se o que você pensa é o pensamento de Deus ou se é um teu pensamento. E eu já vi muitos, muito recentemente ainda, moças, jovens, adultos, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas infelizmente distantes. É um engano, é uma cegueira por estar longe desta palavra e não querer ouvi-la e de forma simples, de forma humilde, acatar essa palavra. 40 anos o povo de Israel ouvindo. Olha, escolhe a vida para que vivas. E não precisa voltar tão atrás. Nós fomos assim, cabeçudos, quantas vezes? E nós relutamos com palavras simples, mas que vêm de Deus e que trazem a vida. Versículo 13 nos fala: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até o seu engano, Deus sabe muito bem. Por isso vale a simplicidade, a humildade, e fala: Deus, me revela se eu estou errado. Sonda o meu coração, eu quero andar na justiça, eu quero andar agradando ao Senhor. E a palavra de Deus é essa espada. Ela tem sido espada? Você tem deixado que ela penetre até fundo? Às vezes nós deixamos a palavra penetrar só até um determinado ponto, camadas superficiais. Mas Deus quer usá-la para penetrar mais fundo. Eu vivi durante alguns anos da minha vida achando que estava tudo em ordem. Tudo em ordem, sou um bom cristão, sou um bom crente. Faço os meus deveres, como se fosse uma lista de uma meia dúzia de coisas, né? Até tinha mais nessa lista. Não, ela é escrita ou formal. Uma sensação de dever cumprido. Mas depois eu fui percebendo que Deus quer descer e entrar em outras camadas. Pensamentos, propósitos, intenções. E Ele quer penetrar fundo como essa espada. Não é para machucar lá dentro, mas é para realmente te fazer enxergar novas coisas. Para você caminhar e você entrar num relacionamento mais profundo com Deus e viver de forma mais plena esta bela, este belo projeto de Deus e ser parecido com Cristo. Enquanto outros livros informam e poucos reformam, só este livro transforma. Só a palavra de Deus transforma. Recebi um livro agora há pouco do Francisco. Não se compara, mesmo que seja bom, não conheço ainda. Os livros são ótimos, mas eles não substituem. Eles não têm o poder que tem a palavra de Deus. Nunca troque a palavra de Deus por livros. Nunca, nunca, por melhor que seja um livro. A palavra de Deus é a revelação completa do que Deus quer que você saiba e que você viva. Abra sua Bíblia em Isaías 55, versículos 10 e 11. Temos aqui um efeito da palavra de Deus, um efeito tremendo, colocado de uma forma tão bonita, tão simples, tão gostosa, onde o profeta Isaías compara esta palavra de Deus e os seus efeitos a uma chuva, a uma neve. Isaías 55, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O contexto aqui é de salvação. Se você olhar o título, pelo menos na minha Bíblia, do capítulo 55, é graça oferecida gratuitamente a todos. Contexto de salvação, de graça, de uma mensagem que transforma, que muda, que salva, que dá sentido, que leva para a eternidade. Por isso, frases nesse capítulo como: buscai o Senhor enquanto se pode achar, inclinai os ouvidos e vinde a mim, deixe o perverso o seu caminho, converta-se ao Senhor. Deus é rico em perdoar. Mas a condição é credulidade na palavra de Deus. Assim como lá em Hebreus: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, é presente. Quais as metáforas aqui no versículo 10? Chuva e neve. Duas formas de cair água do céu. Chuva em gotas e neve em flocos, mas que no final depois vira água. Por que ele não incluiu o gelo? O gelo também cai do céu, e é água. Porque faz estrago, né? Seriam as três formas aí de cair a água do céu. Só que o gelo faz estrago, por isso que não deve estar aqui, né? agora a neve cai silenciosamente, bem suavemente, a chuva também. Esta água que cai do céu, o que ela faz? Ela rega a terra. Para fecundar a terra, o que significa fecundar a terra? Tem uma sementezinha lá, estava esperando uma aguinha, uma umidade, e ela então vai eclodir, vai abrir, vai nascer um brotinho, e depois nascendo, o que vai dar? Vai dar um fruto, não vai? E esse fruto vai servir para quê? Para a semente, para o semeador. Ele vai pegar lá, vamos imaginar feijão que eu vi lá no seu José lá. Ele planta feijão, seu José. Está aí o seu José? Não. Pega aquele feijão lá e guarda uma parte para replantar e a outra põe em sacos com conservante lá, alguma coisa, que ele tem feijão para o ano inteiro. Dá para a família e tudo mais. Semente para o semeador e pão para comer. E é esse mesmo ciclo que a palavra de Deus quer fazer no nosso coração. Essa água depois vai evaporar, volta para o céu e vai fazer o seu ciclo. E o mundo já descobriu que a água é a mesma, né? Está só circulando. Não tem ingestão de nova água no nosso planeta, né? É a mesma, por isso tem que cuidar. A palavra de Deus também, ela sai da boca de Deus e ela quer atingir os corações, quer regar os nossos corações, fecundá-los para que produzam fruto. Esse fruto vai servir como semente, para ser nós pegarmos isso e semearmos e lançarmos, que é a palavra de Deus, mas que nós a semeamos. E esta palavra é alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é alimento para a sua alma, alimento para o seu espírito. Mas quando esta palavra não é recebida, ela também faz o que lhe apraz, mas no sentido de juízo. Então cuidado ao usar esse versículo, nem sempre vai ser um resultado positivo, um resultado de vida. Mas às vezes esta palavra, e tristemente, ela volta para Deus como lhe apraz, mas no sentido de juízo, porque ela faz também, ela condena quando nós não damos ouvido a ela. Assim como o povo de Israel, Deus não chegou lá na beirada de Jericó e falou: olha, vocês desobedeceram, verdade que eu falei, mas vou quebrar um galho de vocês, vocês vão entrar. Deus manteve a sua palavra até o final. Eu não sei se atualmente, mas antigamente existia fortemente esse pensamento quando a gente conversava com pessoas, mas Deus é tão amoroso que ele vai no fundo deixar de leve toda essa parte, talvez de juízo, essa parte de consequências quando nós não damos crédito a ela. Mas Deus, ele não é homem para mentir, e aquilo que ele fala se cumpre. A mensagem hoje não é de peso, se você tem feito pouco caso com ela, mas é um alerta, porque a palavra de Deus também diz, cuidado, que não haja engano, mas que você viva esta palavra, porque eu sei o que é melhor para você. Você se lembra dos quatro solos, da parábola dos quatro solos, aquela semente que cai? Três deram vida, três houve um brotar, houve alguma coisa. O ciclo não se completou, apenas em um. Mas um especialmente, essa semente foi roubada e não produziu nada. Mas, de certa forma, essa semente voltou, né? Não ficou ali. O pássaro foi, levou, né? Tem um ciclo aí. E mostra também um coração duro que está precisando da palavra de Deus como um martelo, para quebrar aquele solo e a semente conseguir penetrar e fazer o que precisa, porque a semente é boa. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquele que tem o Espírito Santo no coração e as Escrituras na mão tem tudo de que precisa. Quem escreveu foi Alexandre McLaren. Aquele que tem o Espírito Santo no coração e as Escrituras na mão tem tudo o que precisa. Você tem essa sensação de ter tudo com a palavra de Deus? É importante que essa convicção seja muito, muito profunda na sua mente e no seu coração, antes que aconteçam os problemas e as dificuldades. Porque senão você vai ser tentado a buscar mil e uma outras soluções. A palavra de Deus tem resposta para tudo o que você e eu precisamos. Pensando em credulidade, me lembro de uma história de um missionário que foi a uma aldeia. Já existia a Bíblia naquela língua, mas aquela aldeia ainda não tinha sido alcançada com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixou algumas Bíblias e foi embora. E o responsável ali da aldeia começou a ler, devorar esse livro e começou a ler. Alguns meses depois, esse missionário volta e aquele responsável, todo feliz por aquela aldeia, tal, dizendo: nossa, quanta coisa que eu já descobri, agora eu estou sacrificando, estou matando animais, porque é assim que Deus quer. E ele estava ali oferecendo animais pelos seus pecados e todo um ritual, e contente porque estava dando crédito à palavra de Deus. E aquele missionário muito sábio deixou ele falar e falou: continua lendo a Bíblia, continua. E passou alguns dias lá, não fez comentários a respeito e foi embora. Voltou depois de alguns meses e o responsável falou: agora entendi, não faço mais. Cheguei no Novo Testamento e entendi que Cristo já pagou uma vez por todas. A palavra de Deus fez sozinha o trabalho. Sem ele precisar, ele foi sábio. Talvez eu não teria essa mesma coragem, né, de ir embora sem dizer: ó, vamos dar uma olhadinha lá no Novo. Mas ele foi sábio. E ele viu aquela credulidade que ele falou: quando chegar no Novo ele vai entender. E foi o que aconteceu. E nós devemos ter um coração da mesma forma. Ler isso e nos deixar viver como se fosse aquela coisa que tá tão, faz tão parte, que a gente não duvida de nada. Ler e ser sim, mesmo que você erre obedecendo a isso, é por pouco tempo. Você vai encontrar, se você verdadeiramente mergulhar nesse livro, Deus não deixa no engano, porque é o livro que não nos engana. É o livro que tem respostas e nos conduz para aquilo que é o melhor. Feliz, prudente, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ao contrário, o insensato. Insensato é aquele que ouve, mas não as pratica. A palavra de Deus, ela é antiga. Já foi escrita e é bom que a gente dê uma lidinha nela? Ou ela é uma palavra atual? Oi? Muito atualizada. Importante ver que lá em Hebreus o tempo é presente. Hoje, se ouvirdes a minha voz. Ele pega simplesmente uma ilustração do povo de Israel lá no deserto, mas ele traz essa mesma palavra, o Salmo 95 também fala disso, traz essa mesma palavra atual. E é importante que isso fique claro, isso não é um livro velho. Isso não é uma palavra que já foi dita e então tem que fazer uma releitura dela. Deus é eterno. E Deus, apesar de já ter proferido a palavra dele, por ser o alfa e o ômega, por ser o princípio e o fim, por ser atemporal, a palavra que sai da boca dele também é atemporal. E é importante que você se aproxime desse livro, não como alguma coisa que foi, mas é a palavra que está sendo dita hoje. Deus é capaz de fazer isso. Apesar de já estar escrita para nós, ela é a mesma palavra que ele diria hoje e vai dizer amanhã, por isso que ela jamais vai passar. Ela continua valendo como se ela tivesse sido proferida naquele momento para você. Isso é importante. Ele está falando hoje para você e para mim através da palavra de Deus e não falou. Isso é importante, esse conceito, fora do nosso tempo, do nosso relógio. A palavra de Deus, ela é atual. E ele tem uma palavra para você, porque os corações são iguais desde Adão e Eva e precisam da mesma palavra. E ela não muda, porque ela vem de um Deus que não muda, um Deus que é eterno. Deus não faz releitura da sua palavra, porque o mundo mudou. O que está revelado e deve ser seguido. Quantos erros cometidos por desconhecimento da palavra de Deus? E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. E ela tem uma dupla função. A palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. Ótimo, então já cri, já sou salvo. Missão terminada. A palavra serviu para a salvação. Mas essa mesma palavra tem que ser ensinada para os salvos, para que seja vivida. E você vai encontrar isso em diversos versículos. Feliz aquele que ouve e crê. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isso no sentido de libertação do pecado, salvação. Mas a segunda parte importante e muitas vezes negligenciada pela Igreja de Jesus Cristo. Se nós pegarmos a missão deixada por Jesus aos seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. O que é o batismo? Ele está se reportando o quê? A salvação. Olha, esse é filho de Deus, esse é salvo. Mas o versículo e a missão continua, ensinando-os a guardar todas as coisas. A palavra de Deus não é somente um instrumento para levar alguém à salvação, mas é para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então cuidado para não estagnar. Mas eu já criei Jesus como Salvador, ótimo. Mas tem muito mais palavra que Deus quer que você saiba e que você viva. Para se tornar esse homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Salmo 119. Eu queria deixar ainda três benefícios desta palavra para você, saindo deste recinto, enfrentando a semana, sendo motivado, incentivado a ler a sua palavra. Salmo 119, 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Quem aqui não precisa de conselhos? Todos nós precisamos. Aqui essa ideia da palavra de Deus, os seus testemunhos como conselheiros, é a ideia de uma junta médica. Quem aqui já precisou ser diagnosticado ou ser tratado com uma junta médica? Junta lá o clínico geral, o cardiologista, o hepato, sei lá, fono e físio, e junta um monte de médico lá para tentar, primeiro, saber o que está acontecendo, porque hoje cada vez mais, né, tem especialidades e coisas novas surgem, e depois do diagnóstico dá um tratamento, e precisa dessas várias inteligências aí, vários conhecimentos para tentar minimizar o erro. A palavra de Deus tem sido para esses salmistas muitos conselheiros. Essa ideia de uma junta de sabedoria, uma junta de um monte de gente que sabe um monte de coisa. Só que aqui não está falando de pessoas, está falando de Deus. Mas Deus é esse que tem tudo. Que é médico em todas as suas especialidades, né? E ele é conselheiro, ele tem aí todos os conhecimentos em botânica, em química, em ciência, em tudo que precisa. Ele que criou todas as coisas. Você vai encontrar na palavra todos os conselhos para qualquer área, qualquer situação, seja da mente, do seu coração, da sua alma, do seu físico, tudo. Na palavra de Deus, você vai ter essa junta de sabedoria. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Versículo 92 também. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, a minha alegria plena, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Você já viveu uma profunda tristeza? Uma tristeza incontrolável? Angústia. Aquele choro que talvez não derrama nenhuma lágrima, mas aquele aperto. O salmista experimentou esses momentos e ele encontrou refúgio, encontrou alívio, vida, encontrou esperança, alegria na palavra de Deus. Meus queridos, quando você estiver em situação de desespero, de angústia, faça da palavra de Deus o seu remédio, que fortalece na tristeza, que fortalece na angústia. Eu não sei o que você passa, mas nós passamos porque somos humanos. E recorra à palavra de Deus. Eu insisto que seja o livro que te acompanha dia e noite, porque é a palavra de Deus. Salmo 119, 65. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Todo mundo busca paz. Onde é que você tem buscado paz? É neste livro? Fico animado quando eu ouço pessoas dizendo, eu estou lendo, já em 2 Samuel, eu estou em Salmos, uma leitura, claro que é uma leitura aí corrida da Bíblia. Não importa se você está no programa de ler uma vez por ano ou não, leia. Não é a quantidade, mas é você deixar que ela caia como essa chuva, penetre no seu coração e faça sair frutos para te alimentar e para você ter como semear. O Sr. Manuel contava para mim ontem, lá no, nos hospitais onde ele passava e nesses últimos dias, podendo compartilhar essa palavra de Deus. Ele saía do hospital com paz no coração, com a esposa lá sofrendo, com dores, porque ele podia compartilhar a palavra de Deus. Ele falou, eu saía fortalecido de falar da palavra de Deus. Saindo da boca do Sr. Manuel, palavras do Senhor, ele era fortalecido. É isso que ela faz. E ver o eco que essa palavra fazia naqueles que a ouviam. E glorificava a Deus. Não, o Senhor está certo, é isso mesmo. Caía em corações preparados por Deus. E ele é que sentia todo esse benefício. É isso que ela faz, ela vivifica. E o salmista ainda diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Você tem usado as aflições para aprender os decretos de Deus? São oportunidades que Deus dá para você mergulhar nesses conselhos, mergulhar nesse livro e você sair fortalecido. E eu concluo, o homem verdadeiramente sábio é aquele que sempre crê na Bíblia, contra a opinião de qualquer outro homem. Escrito por Torre, o homem verdadeiramente sábio é aquele que sempre crê na Bíblia contra a opinião de qualquer outro homem. Os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. E para encerrar, Apocalipse 1, versículo 3. No livro do Apocalipse nós temos 7 bem-aventuranças. Se você folhear até o último capítulo, 22, eu acho, você vai encontrar 7 bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados. Então você vai encontrar, se você quiser fazer um estudo de Apocalipse, 7 vezes, aí espalhados pelos capítulos, bem-aventurados. Cada vez uma coisa diferente. E esse aqui, o primeiro deste livro da revelação de Jesus Cristo: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam e praticam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Urge que nós leiamos a palavra de Deus, que nós ouçamos e que nós guardemos esta palavra. Senhor Deus, nós te damos graças por termos este livro traduzido na nossa língua, termos esta carta de amor deixada pelo Senhor, que é tudo aquilo que nós precisamos. Senhor Deus, que ela seja autoridade em nossas vidas. E Deus, que eu e os meus irmãos aqui nos deixemos transformar por esta palavra, que ela haja como chuva, como neve, caindo em nós e produzindo fruto que te agrada. Livra-nos do engano. Senhor Deus, perdoa-nos a nossa incredulidade e nos dá mais confiança neste livro, mais fé. Nós precisamos, Senhor Deus, porque naturalmente nós facilmente te deixamos e deixamos essa autoridade da tua palavra. Ó Deus, seja gracioso para com esta igreja, a tua igreja neste mundo, que haja um retorno à tua palavra, um amor tão profundo e um zelo para que ela realmente impacte as nossas vidas e a situação deste mundo. Em nome de Jesus. Amém.